Nostalgia Journalistic.
É? Não, tá lá. É, tem esse podcast e também tem YouTube. Depois eu passo. O YouTube vai botar Sociologia Jurídica Weber. Que vocês vão ter lá um canal lá que vai ter. Algumas das aulas vão para lá, as que forem mais importantes, talvez. Vocês lembram que a gente viu na aula anterior? A gente está começando a ver Sociologia Jurídica. Eu dei uma mexida um pouco no cronograma da gente. A gente deveria agora ver, hoje seria a aula de Eugene Ender. Ele é um alemão extremamente importante para a sociologia. São duas aulas dedicadas a ele, segundo o cronograma oficial da faculdade. E a gente vai seguir isso, é claro. Mas eu achei interessante trazer os clássicos antes para vocês, para a gente poder ter... Eu sei que vocês já tiveram uma sociologia, uma introdução à sociologia. Como vocês não vão ter a disciplina de sociologia isolada, a gente tem que trabalhar um pouco os autores clássicos da sociologia. É uma aula um pouco mais teórica. Eu pretendo, a partir talvez de umas 4 aulas, no máximo, a gente para com isso e começa a tratar de temas mais atuais e mais práticos. Eu acho que a gente tem que perder aí 2/3 do programa nisso, tá bom? A gente vai falar de temas bastante atuais e trazendo para a sociologia jurídica que vai servir para a gente para alguma coisa. Vai mais servir para vocês. Eu quero trazer temas como eu já falei, como aborto, descriminalização das drogas. A gente vai estar aqui em sala de aula quando eles julgarem ação, não sei se eles vão julgar, é bem provável que sim, mas é um tema muito interessante para a gente tratar em sociologia jurídica. Sociologia jurídica é isso. Nada mais é do que uma sociologia específica aplicada ao direito. A gente tenta entender na sociologia jurídica, basicamente, o que é a norma e qual a relação da sociedade com ela. Ela, a relação se dá de várias formas, de vários aspectos. A relação com a sociedade pode se dar de forma negativa ou positiva. Negativa quando a gente deixa de fazer alguma coisa com medo da lei, quando a lei ela atravessa esse campo e ela infere em cada um de nós. A gente tenta estudar como nós, enquanto sociedade, nos comportamos em relação a isso. Eu, como eu falei, eu dediquei grande parte da minha curta, né, carreira acadêmica, eu não sou um professor acadêmico, não tenho um doutorado, como alguns colegas aqui, professores, têm, mas o que eu pude estudar foi a questão do aprisionamento. Eu estudei como nós, enquanto sociedade, lidamos com essa questão de colocar pessoas na cadeia. Eu quero dar essa dimensão para vocês. Boa noite. Esse olhar alternativo, um pouco diferente do que vocês teriam. Sei que vocês estão ávidos por leis, códigos, tá, matérias que realmente teriam mais ligação direta, mas não percam a oportunidade de abrir um pouco o coração para essa questão da sociologia. O restante lá na frente não é difícil de você pegar. Hoje uma petição inicial você coloca no Google e você vai ter a petição inicial, você vai trocar o nome das partes, muita gente faz isso, muitos profissionais fazem isso. Mas esse tipo de cultura, esse tipo de base, você só vai ter aqui. Mesmo que você faça uma pós-graduação depois, tentar linkar os temas e dar um suporte um pouco mais complexo mesmo do que é. No direito a gente viu com o fenômeno que observa no meio social, manifestação das realidades de uma sociedade. Eu ia colocar aquele vídeo do Porta dos Fundos lá, os 10 mandamentos, eu acho o humor bastante bacana, não é só a questão do humor não, mas para explicar como a gente produz uma lei, para a gente poder fazer um pouco de uma paródia, né? No caso, a como surgiu uma das principais leis da humanidade. É a realidade de uma sociedade e uma necessidade social. Vimos questão de necessidade, como o desastre de Brumadinho recentemente, quer dizer, quando a sociedade se volta para uma questão. Estamos tendo isso agora no Brasil em relação aos pacotes que a lei, o anteprojeto que vai ser apresentado em breve, dessas leis que falou o pacotão do Moro, de segurança pública. Eu tenho uma visão positiva porque eu vejo mudança, e isso é legal para quem é da minha geração ver alguma coisa começar a mudar, porque eu fui da geração, por exemplo, que foi para a rua gritar para sair cola, isso em 92. A gente é uma democracia ainda bastante primitiva e pouco articulada. O Brasil está melhorando bastante nesse ponto. Então eu quero ver no que vai dar isso aí. Eu desconfio um pouco da eficiência e da eficácia dessas medidas na prática, na redução de criminalidade propriamente dita. Também não acho que investimento social isolado adiantou para alguma coisa. Foi prova de que não adiantou. Mas, vamos ver, uma necessidade social que nós estamos tendo é por essa lei, isso que eu estou falando. A gente está mudando a forma de pensar. O Código de Processo Civil 2015, ele veio, vocês já vão estudar com ele. Não mudou tanta coisa, não. Assim, não teve uma alteração substancial como deveria, mas essas coisas não podem ser feitas de forma rápida, mas melhorou muita coisa. Algumas coisinhas básicas, como por exemplo agora, durante a audiência, você tem que. O advogado tem que provar que a gente monta testemunha, e não mais aquele encargo do oficial de justiça. Tinha um processo, gente, que demorava anos por causa disso. Você rola a testemunha tal. E daí, a testemunha tal muitas vezes não existe, ou você de má fé sabe que ela não vai ser encontrada, e aquilo fica perpetuando por anos. Eu estou falando assim, Até os autos físicos irem para uma mesa do fórum e mudar de mesa pode levar um ano e meio, dois. Então, só nisso, só é para esperar para citar, achar um endereço. E a gente está mudando. E, claro, a gente vai estudar a sociologia crítica, vai ser aula, talvez, com certeza, a mais interessante, mas não a mais importante. Eu acho que Weber, hoje, ele tem uma importância muito maior para a sociologia, se eu tivesse que fazer uma hierarquia aqui. Mas o Marx, que vai falar da linha crítica, a gente falar da posição de grupos dominantes também. A gente viu que o direito nada mais é do que um produto de um contexto sociocultural. Hoje seria a teoria de Weber. Ele é o terceiro na linha para a gente falar no programa e eu inverti, eu botei ele em primeiro. Não só por ser ele mais importante. Depois iremos dar Durkheim e depois Marx. Ele é um dos pilares da sociologia. Foi um sociólogo advogado. Em poucos locais vocês vão ler que ele foi um advogado, ele nunca é reconhecido como isso, mas ele advogou por muito tempo. Talvez um dos homens, das mentes dentro da sociologia, talvez a mais influente do século XIX. Até mais que Durkheim em alguns aspectos. Para começar, boa noite. Weber, ele influenciou, por exemplo, o Tratado de Versalhes no fim da Primeira Guerra Mundial. Ele orientou várias codificações no início do século. Ele teve uma importância fantástica. Ele foi a primeira pessoa a descobrir uma coisa que é a relação da sociedade enquanto indivíduo, mas explicando um pouco de onde vem o capitalismo, de onde vem a riqueza, de onde vem esse dinheiro, essa explosão demográfica, ou volta aquele gráfico que a gente falou. Ele é tão importante para a sociologia porque ele muda muita coisa. Ele altera a realidade de muita coisa. A gente foi de 200 mil para 7 bilhões de pessoas. Isso se deu por um motivo. E o Weber apresenta uma explicação muito legal para isso. E ele tem o que se chama de sociologia compreensiva. Eu iniciei a primeira aula falando para vocês sobre por que estamos aqui. Na verdade, não é uma frase esotérica. Ela nada mais é do que uma reflexão sobre qual o papel, por que nós somos levados a fazer determinadas coisas. Usamos alguns exemplos. O Weber, ele vai trazer isso para uma dimensão diferente. Ele começa a falar, ele explica para a gente que não é só uma questão de forças sociais históricas, de gênero, de raça, de credo e assim por diante, situação econômica, mas uma decisão subjetiva. Ele começa a atribuir ao indivíduo uma função primordial. O indivíduo passa a ser mais importante, muitas vezes, do que pensa o grupo. Se ele tem o pensamento do grupo dentro dele, ele fala que é a compreensão interpretativa da ação social. É uma das principais teorias dele, a gente vai dedicar uns dois slides a isso aí. Para se chegar à explicação causal de seus cursos e efeitos. Essa é a frase de Weber. Confesso a vocês que eu não sei se eu vou dar Weber direto para a gente ler, não de início, talvez como um texto paralelo. A leitura é difícil. Você, às vezes, esses autores, esses grandes escritores do século XIX, como Freud, por exemplo, não sei se alguém aqui já tentou ler, o próprio Marx, hoje a gente tem muita divisão em capítulos, a gente tem muita coisa assim, muitos recursos, temos negrito, eu uso muito disso. Aquela geração não havia nada, então são textos muito crus, assim, são palavra uma atrás da outra. E você tem que tentar pegar dali aqueles detalhes, e é uma linguagem realmente bastante erudita, para mim é especial, né? Weber viveu na Alemanha em 1864, foi o nascimento dele. Ele viveu o auge da Revolução Industrial em território alemão. A Alemanha, naquela época, ela começa a surgir como a grande potência hegemônica do continente europeu no fim do século XIX. A Alemanha, na época Prússia, não era ainda unificada, ela era um conjunto de vários reinos. Em razão disso, eles tinham um poder econômico muito grande na região. E o grande rival da Alemanha era a França. A Primeira Guerra Mundial surge mais ou menos da época em que Weber nasceu. A guerra inicia em 1914, mas as suas origens datam daí. Começam a se formar grandes impérios no mundo, porque a Revolução Industrial permitiu que os países construíssem máquinas. A Inglaterra, que é uma ilha pequena, com pouquíssima capacidade de pecuária, por exemplo, de grande extensão, como é o caso do Brasil, Argentina e outros países, eles não têm essas planícies para poder alimentar muita gente. Então eles precisavam de alguma coisa de poder. O poder deles vem da Revolução Industrial também, é claro. E da democracia, que lá é secular, é muito mais antiga que a nossa. Então, o poder, o excesso de dinheiro desses países fez com que eles buscassem novos mercados consumidores. A gente entra um pouco na história. Eles começam a querer expandir e virar impérios. A Alemanha era um dos principais impérios da Europa. A gente tem apenas duas telas. Esse artista, David Tenier, viveu na Holanda, na verdade, no século XVII, e ele era um dos que melhor retratou essa cena, uma cena comum para a sociedade, ainda naquela época, a sociedade tradicional. Weber trata muito do tradicionalismo e do modernismo. A tradição, é difícil a gente pensar com a cabeça deles, como, por exemplo, é difícil a gente pensar como uma sociedade com olhos daquela sociedade. É algo muito difícil para a gente, pouco compreensível. Quando, por exemplo, você se entregar à morte para poder honrar um líder, como ocorria, por exemplo, no shogunato, durante o período de shogunato na história do Japão, era uma grande honra para uma pessoa, morrer em prol de uma obediência serviçal. Hoje em dia a gente vê isso como um ato criminoso. São apenas dois retratos para mostrar, lembrar a gente um pouco da aula anterior, que a gente falou de Revolução Industrial, o que era o mundo, isso em 1640, a gente não está nem na Idade Média, isso aqui já é Idade Moderna, né? Idade Contemporânea, perdão. E o tradicional, o moderno, que veio depois com a Revolução Industrial. Essa é a primeira tela, o transporte da terceira classe. Antes, a gente se locomovia por animais. Carroça foi o grande responsável pela locomoção humana por milhares de anos. E, de repente, a gente conseguia transporte de massa. Uma linha de montagem de veículos da Ford. Vocês têm que olhar para essa imagem e compreender um pouco o que foi essa transição daquela Alemanha, dos dois slides, das duas telas anteriores, para esse novo mundo. Ford, é claro, fica nos Estados Unidos da América, não na Alemanha, mas o processo de industrialização, um pouquinho depois dos Estados Unidos, mas tão intenso quanto. E agora a gente vai trabalhar, talvez, o tema mais controverso de Weber, que faz respeito da religião. Essa é uma tela de os disciplinadores, Francisco de Goya e Lucientes. Ele é um pintor espanhol que viveu nesse período, mais ou menos, século XIX, e era um pintor, é o que eu mais gosto. Se eu puder eleger um grande artista na minha vida, seria Goya. Se vocês colocarem Goya no Google, vocês vão ver umas telas muito bizarras. Ele era um pintor tradicional, pintava igrejas a frescos, pessoas no campo rindo e felizes. E, de repente, ele enlouquece em determinado momento da vida dele. Ele fica surdo, ele perde contato com o mundo exterior e ele cria um mundo próprio. Então ele pintava Jesus Cristo lindo em uma igreja e no outro dia ele pintava o diabo sentado com várias bruxas, com desenhos totalmente macabros. Foram duas fases dele. E eu usei o Goya porque Weber vive algo parecido. O Weber tem uma doença na parte final da vida dele, que ele quase morre. E ele volta dessa doença totalmente crítico de muitas coisas que ele falou no passado. Ele começa a criticar um pouco o modelo capitalista que ele tentou explicar. Essa tela é uma tela da Inquisição. Vocês já ouviram falar da Inquisição? A Inquisição Religiosa. A Inquisição Religiosa foi um movimento dentro da Igreja que teve o seu apogeu na Península Ibérica, né? Portugal, Espanha, Itália também, onde ela mais aflorou. O Brasil, nós tivemos muitos atos de Inquisição. É uma pena que uma das poucas, Florianópolis, onde eu sou, onde eu estudei, tem poucos museus. Mas eu lembro que tinha um museu lá, uma exposição permanente sobre instrumentos de tortura medievais. E a gente, como estudante de Direito, a gente foi lá ver. Foi muito bacana. Se vocês puderem botar na internet, tentar entender um pouco isso, vocês vão ver como era a Igreja Católica, que existiu apenas uma pequena amostra de um grande universo político e econômico de uma instituição que dominou o mundo por 2000 anos, que é a Igreja Católica. Mas isso retrata bem como algumas pessoas, o Goya, por exemplo, via a Igreja Católica, muitos preceitos católicos. Isso é uma tortura pública. A gente pode ver lá no canto, ele está sendo crucificado, no caso ainda não, mas provavelmente será. Esse chapéu, na época, Goya tem várias telas com esse chapéu, era como se fosse o chapéu do burro. Era uma forma humilhante de você andar na rua vestido com um chapéu tipo esse. E como é que conseguiu essa... O que houve com a religião? O que houve com esses preceitos religiosos tradicionais? Temos um Deus soberano, uma divindade que vem da terra, ele que manda em todos nós, não somos súditos. Estou falando como rei inglês ou francês na Idade Média. Eu sou absoluto, vocês vão estudar isso em direito administrativo, lá na frente ainda, acredito que sétimo período ou antes. Vocês sabem do currículo de vocês? Vai chegar a hora. Uma parte do direito monótona, mas muito interessante. A gente vai estudar justamente esses preceitos. Depois eu falo direito administrativo para vocês. E como é que a gente consegue mudar a religião? Como a gente consegue alterar a forma de pensar das pessoas? Isso ocorreu por intermédio de um homem, que na verdade demonstra um movimento que já estava dormente na época, que era um movimento grande de revolta com a Igreja Católica. Eu mostro só com licença, a tela anterior... A gente vê um pouco do que a igreja fazia com as pessoas, as execuções públicas, o dízimo e várias outras imposições. A Europa era muito pobre, gente. Hoje a gente vê a Europa, a gente fala em Paris, com muito luxo, muito glamour. Mas a Europa enriqueceu há pouco tempo. A gente ainda tem muitas colônias de suíços no Brasil, que vieram para cá fugindo da pobreza e da miséria. Olha só, o cara saiu da Suíça e migrou para o Brasil. Você imagina o arrependimento da geração. Né? Ele não só arrebentou a vida dele, arrebentou neto, tataraneto, a porra toda, todo mundo, né? Porque o cara podia estar na Suíça hoje e estar morando em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, na periferia. Daí você imagina, né? Ele olha para lá e fala, pô, era suíço, agora estou aqui ouvindo funk. Beleza. E daí vem esse cara, Martinho Lutero. Outubro de 1517, Martinho Lutero, um padre, frade na época, Ele prega numa igreja o manifesto. E quando ele questiona vários princípios basilares da Igreja Católica. Martinho Lutero diz que não há santos. Martinho Lutero diz que nós não precisamos dar dízimo para a igreja. Martinho Lutero diz que eu não sei se é Levítico, que é o livro bíblico que fala aquele trecho de que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Isso é o que imperou na Europa por mais de 1000 anos. Ser rico era ruim. Ter dinheiro era luxúria, era um pecado. Você podia morrer ou ser morto por ter dinheiro. Você não podia acumular riqueza. Judeus eram perseguidos, queimados vivos, porque judeus aplicavam usura, ele emprestava dinheiro a juros. Coisa que no Oriente Médio se fazia milhares de anos, o judeu tentou reproduzir quando ele foi para a Europa. E você queimava alguém vivo por isso. Você usava instrumentos de tortura como, por exemplo, a Iron Maiden, que é essa banda Iron Maiden, não sei se vocês conhecem, né? Mas é a Dama de Ferro. Era uma estrutura de aço cheia de pontas, que a pessoa entrava lá dentro e eles fechavam aquilo por dias, até que ela agonizasse até a morte. A abertura do estômago e jogar óleo quente enquanto a pessoa era esticada até perder os membros também era algo comum. A tortura, coloquem no Google tortura medieval, vocês vão ver instrumentos realmente utilizados. E além disso, a venda de indulgências era algo que Martinho Lutero não acreditava. A cruz de Cristo foi vendida para milhões de pessoas, por várias vezes. Você vendia um pedaço do Santo Sudário, você vendia um pedaço de madeira que era a cruz de Cristo. A Igreja Católica promovia esse tipo de coisa para obter riqueza. Isso é a Igreja Católica do século XVI, né, gente? Por favor, não é a Igreja Católica de muitos anos para cá. Martinho Lutero chega nessa Assembleia de Worms, uma cidade na Alemanha, e desafia o Papa. E começa a falar que a Igreja Católica deve ser reformada e que ele é o primeiro a isso. Então, ele é excomungado da Igreja. Ele, por ter muito apoio, ele acaba não sendo executado, preso ou submetido a um tribunal inquisitorial. Mas ele desafia. Ele cria, de repente, ele tem 300 mil seguidores. Ele cria uma nova igreja, ele cria uma nova denominação religiosa, chamada protestantismo. Protestante, o ato de protestar. O protestantismo tem uma função fundamental na obra de Weber. Ele escreveu vários livros, Economia e Sociedade, mas o livro que mais importa para o direito é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é basicamente a aula de hoje, mais ou menos, do que eu acho importante a gente trazer. Então eu deixei a tela um pouco mais de tempo para tentar compreender a complexidade que isso ocorreu em termos de mudanças sociais. Centenas de guerras, as piores guerras desse período, aconteceram por isso. E até hoje ainda temos reflexo desse protestantismo, dessa linha protestante, que basicamente dissipou e foi um golpe mortal para o poder da Igreja Católica Romana, que na época imperava ainda na Europa, mesmo após a sua dissolução, né, do Império Romano do Ocidente. Forte influência do pensamento de John Calvin. Claro que Lutero foi o primeiro. Logo depois começaram a surgir várias denominações religiosas, mas aquela que mais influenciou Weber foi o calvinismo. Eu não sei se temos algum presbiteriano na turma. Eu tive que estudar um pouco até sobre presbiterianismo. Eu conhecia algumas coisas gerais, mas não especificamente sobre a religião. No Brasil seriam os presbíteros, os presbiterianos. Belo Horizonte tem várias igrejas. E várias outras denominações religiosas, algumas evangélicas, também têm origem no calvinismo. O protestantismo, o evangelismo, naquela época, ele teve a capacidade de se dividir em diversas denominações. Cada país tinha a sua. Inclusive, tivemos um rei, vocês sabem a história, de rei Henrique VIII, na Inglaterra, que ele criou uma nova igreja, a igreja anglicana, para poder se casar de novo. Vocês já viram falar dos Tudors, essa história? Ele matou, decepou a cabeça de algumas das suas esposas, porque nenhuma conseguia dar para ele um filho homem. Então ele finalmente resolve se casar pela última vez e ele rompe com a Igreja Católica, ele se distancia da Igreja Católica para poder casar. Porque a Igreja Católica daquela época e até hoje não permite o divórcio, vocês sabem. O protestantismo, o calvinismo em especial, ele vem trazer para a gente a ideia de que não há salvação como no catolicismo. O princípio católico da salvação sempre foi e até hoje ele é muito forte. Ele é um dos sustentáculos da igreja e da doutrina católica. Você poderá ser salvo. Você pede um perdão. A gente vai ver a próxima tela, inclusive, é sobre isso. A gente trabalha com a ideia de ser salvo e liberto por meio de um homem que é o intermediário de Deus na Terra, que não fala por Deus, mas fala a língua de Deus por meio de uma liturgia, que é o padre. O protestantismo, ele apresenta a ideia justamente contrária. Apenas a confissão por Deus no dia do julgamento poderá lhe salvar. Não ser humano, no caso um padre. Tanto que o padre, para o protestantismo, ele pode casar e levar uma vida normal. Aí, em algumas igrejas protestantes e europeias se chama de padre, apesar de não ser igreja católica, porque ele é um homem comum como qualquer. Ele faz alguns votos, mas não necessariamente votos de pobreza, votos de castidade, votos de riqueza. O protestante, diferente do católico, ele não aguarda a sua salvação. Ele deve provar a validade em terra, em vida. Não importa a forma como você vai para o céu, mas a forma como você viveu a sua vida. Isso vai mudar muito a forma de pensar da sociedade. Essa tela é bacana, a Confissão, Giuseppe Molteni, 1838. A culpa protestante era compensada com trabalho duro. O católico, na própria liturgia da missa, uma hora tem uma oração que fala culpa, 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 minha eterna culpa. Você tem um dos trechos da liturgia de uma missa, é justamente a penitência, o ato penitencial. É quando você se prostra diante de Cristo, diante de Deus vivo, e você se declara culpado pelos seus pecados. Não necessariamente que você tenha ciência deles ou o que você fez. Se você vive, fala e anda, você peca. E você sempre deverá carregar uma culpa por isso. A culpa pelo grande líder, o Filho de Deus na Terra, sacrificou a sua vida para salvar os demais. E isso gera uma culpa doutrinária dentro da igreja. Então, quem se criou dentro da igreja católica, eu fui educado na igreja católica, você sempre sente, tem esse sentimento de que você está sempre culpado de alguma coisa. Tanto que toda missa, que é uma obrigação para o católico, é missa sábado à noite ou domingo, você faz esse ato penitencial. O protestante, o calvinismo, naquela época, é claro, vai dizer que justamente o contrário. Você não será salvo em vida. Se você for salvo, você será no final. Mas não como você rezou ou pediu perdão, mas como você viveu a sua vida. Não há milagres. Desencantamento do mundo. Essa palavra desencantamento, eu queria que vocês só lembrassem dela. Ela é uma expressão muito importante na obra, crucial na obra de Weber. O desencantamento do mundo. Quando a sociedade deixa de ser uma sociedade tradicional católica na época, acreditando que eu poderia ser salvo por um milagre, e por favor, gente, muito cuidado, um tema eu sei que envolve religião, a gente tem sempre que fazer um pouco de parênteses, estou falando aqui de uma linguagem acadêmica, e tratando justamente desse tema com essa forma, por favor, nenhuma observação à igreja ou à doutrina da igreja católica. Mas católicos acreditam em milagres, católicos acreditam na transformação da água para o vinho, católicos acreditam na ressurreição de Cristo, católicos acreditam na virgindade de Maria. E o protestante, justamente o Martinho Lutero, vem dizer que não, que Maria era uma mulher como qualquer outra e provavelmente deu luz por meios biológicos e naturais, como uma mulher daria luz. Ele fala que você não pode transformar água em vinho, que isso nunca ocorreu, que jamais Deus teria trazido esse exemplo para a Terra e dado tamanho e poder a um homem. Isso vai absolutamente contrário. Eu diria que o catolicismo, nessa hora, talvez, ou o protestantismo, seja mais próximo do islamismo do que um do outro, porque eles divergem completamente. De sua vez, um sociólogo brasileiro, ele foi perguntado se ele acreditava em Deus, ele respondeu, qual deles? Daí a pessoa falou, Deus único. Não, mas você é evangélico, religioso, dentro do evangélico você tem várias doutrinas, dentro da religião católica você tem várias doutrinas, você tem o ortodoxo, você tem o tradicional. Então, quer dizer, há várias formas de pensar e conceber isso aí. Mas a forma, a ideia, que é a questão central de Weber, é a transformação por meio da ideia, vem desse sentimento pessoal, da forma como a pessoa ela começa a agir e atuar, e causar reflexo na vida dos outros, sendo isso uma ação social. A prova que se você será salvo virá de como você viveu a sua vida, o quanto você trabalhou. E a gente entende um pouco dos primórdios do início do capitalismo aí. É quando o capitalismo, a forma capitalista, ou seja, por meio do capital, já existia na Holanda no século XVII. Isso não é novo. Mas é Weber que vai transformar, dizer que foi a partir da Revolução Industrial que a gente começa a trabalhar com a ideia de capital. E a gente vai terminar a aula vendo que capital não é algo necessariamente ruim e que nós temos uma tendência a olhar a figura do capitalista, do rico, do milionário, do industriário, como uma pessoa exploradora e opressiva. E, no fundo, ele é responsável por grandes conquistas e pela qualidade de vida de todos nós. Se você é rico, é porque você trabalhou para isso e você será salvo. O calvinismo trabalhava com o John Calvin, ele falou que é o bom, como é que era? Acho que o livro da lei, algo assim, que era o livro dos salvos. A religião calvinista acreditava essa linha do protestantismo de que existiria um livro sagrado. E esse livro estaria o nome das pessoas que foram as eleitas e que serão salvas. Isso já está predestinado a partir do momento que você nasce, segundo a doutrina deles. Porém, você pode mudar a sua realidade provando ao seu vizinho, ajudando a sua comunidade que você trabalha. Então, o trabalho é muito bem visto lá. Acho que o Japão, que é o país que tem um trabalho, acho que talvez o grande modelo de trabalho, Eles têm muitos, muitos feriados, isso eu sei. Mas países protestantes têm menos feriados que a gente. Um país protestante, acho que não existe, tipo, dia de Santo Aparecido, Nossa Senhora Aparecida, porque eles não acreditam em santo também. Eles valorizam muito mais o trabalho do que nós valorizamos. É, se a gente pegar o livro de Gênesis, a gente vê Adão e Eva, e uma das punições para Eva, a gente sabe qual foi, para Adão foi trabalhar. E você sabe de onde vem a palavra trabalho? Alguém tem ideia? Trabalho vem de um instrumento de tortura chamado tripalho. A origem da palavra trabalho era uma tortura. Trabalho era visto como uma tortura, também na Idade Média, era uma forma de punição. E ele vai falar que não, que trabalho é sagrado. Trabalho não é algo ruim, pelo contrário, o trabalho vai lhe salvar, salvar a sua alma. E quando você trabalha, você não trabalha para si ou para sua família, você trabalha em prol de uma comunidade. Você vai ter a parte de distribuição e concentração de renda, é algo absurdamente alto em países africanos, em países latino-americanos, comparado com países nórdicos, por exemplo, Finlândia, Suécia e Dinamarca. Aqui a gente concentra muito mais a renda do que lá. A cultura protestante ainda diz que você não precisa ter tanto para ser feliz e ser salvo. Não há necessidade de você guardar aquilo ou ainda mais gastar. Países tradicionalmente protestantes têm uma cultura de consumo muito menor do que a nossa. Os Estados Unidos da América seriam uma misturada, até porque lá é tudo, lá é católico, não é um exemplo muito claro, que lá tem uma cultura de consumo absurdamente alta. Mas países europeus em geral, na sociedade, você vai ter um consumo menor. Eles pensam em ter menos e reinvestir o que eles ganham no processo produtivo. Isso foi o capitalismo. É daí que nasce o capitalismo, segundo Weber. Ele é o maior teórico, que vocês vão ter noção, juntamente com Marx, talvez, ele questiona muito a obra de Marx, que tenta explicar por que, que o capitalismo nasceu e de onde ele veio. Hoje vocês sabem, o capitalismo veio, essa leitura weberiana, a partir de uma reforma protestante, de uma mudança de entendimento no imaginário econômico. O europeu que antes pensava em doar 10% do que ele ganhava para a igreja, ele pensava que ter terras era algo ruim, ele começa então a dizer que lucro é bom, que eu posso lucrar, mas não para botar no meu bolso e guardar embaixo do colchão. Eu vou reinvestir o meu processo produtivo na sociedade. Eu vou reinvestir esse dinheiro. Tem um livro que todo estudante de direito norte-americano é obrigado a ler, chamado Economia do Senso Comum. É um livro bem pequeno sobre economia. É uma obra-prima. Mas é uma linguagem tão popular, é tão simples, que eu pensei até em conseguir algumas cópias. Eu não sei se em português é fácil conseguir, não, mas eu vou tentar. Ele dá umas noções de economia. E tem um período que ele fala que a gente, um capítulo, que ele fala sobre os milionários. A gente tende a odiar os milionários. A gente vê, se interessa pela vida social, assim, esses programas, reality show e não sei o que, a vida de fulano, a vida de ciclano. Mas, no fundo, a gente tende a desprezar aquele pessoa que tem muito. A gente tende a olhar com um olhar pejorativo. Não apenas é um olhar de uma inveja inconsciente de uma pessoa que, por exemplo, tem milhões de reais e bens e assim por diante. Mas, você pensa, por exemplo, o exemplo que eu li no artigo comentando esse livro, Bill Gates, uma das maiores fortunas do mundo. Quantas escovas de dentes Bill Gates usa? Quantos carros ele tem? Que ele seja um homem muito excêntrico, ele não vai usar mais do que 90 escovas no mês? Ou seja, o dinheiro que ele ganha perto da fortuna dele não é praticamente nada, é como se você gastasse um centavo do seu dinheiro no mês. Não é nada. Porque onde é que está o patrimônio dele? Está sendo investido, é reinvestido. Pode estar nos bancos, mas o banco está emprestando dinheiro para fomentar a economia. Então a gente tem uma visão ruim acerca do milionário e do capitalista, mas o capitalismo devidamente regulado produz riqueza. Ainda a religião protestante liberta, a gente já falou disso aqui, acho que eu vou até passar. Diferentemente de Marx, considerava mudança nos meios produtivos, Weber foca no imaginário, na cultura como forma de transformação social. No caso, a cultura que nasceu da reforma protestante. Eu estava falando do rico, essa é uma gravura, justamente para falar, muito interessante, é um capitalista, ele está usando um fraque, uma roupa, que para aquela época era considerada uma roupa elegante, e ele pisa em vários corpos humanos, algumas caveiras, ele pisa como se estivesse destruindo a logicamente, agarrado ao dinheiro. A cultura do capital, utilizados na produção de outros bens, é claro que ele é feito, ele é manufaturado, ele não é algo que a gente pode extrair da terra, isso não é gerar capital, é algo que você pode produzir e fazer circular. Ele também não tem essa característica de se esgotar como bens intermediários de matéria-prima, como ferro, por exemplo. Esse nascimento do capitalismo, oriundo dessa grande reforma protestante, trata o mundo a partir do pressuposto racional. No final do século XIX, se vocês viram Drácula, de Bram Stoker, um filme antigo, mas bacana, do Drácula, mostra um pouco Londres nessa época, as sociedades começaram a ferver intelectualmente. Nesse período, você tinha um pensamento liberal muito mais avançado e progressista do que às vezes a gente tem hoje. Foi um período em que a sociedade passou um processo de racionalização, de desencantamento do mundo. A gente começou a não mais acreditar que a nossa salvação, que o milagre da humanidade viria de uma força divina, e começamos a ter que agir por nós mesmos. E essa cultura que se criou nessa região da Europa, Inglaterra, Bretanha, Alemanha, se espalhou para o mundo todo por meio das grandes colônias. Nós somos um exemplo ruim, porque nós demoramos para sofrer esse processo. Nós começamos a ter um pouco mais disso em meados da década do século XX, quando Vargas resolveu industrializar o nosso país. Até então, a gente era um mero produtor de matéria-prima, sempre fomos. E temos uma cultura religiosa aqui muito forte. Essa sociedade moderna e capitalista, ela começa a surgir justamente disso, dessas mudanças, na mudança do ideal. A forma de pensar do europeu começa a mudar. Ele começa a pensar em trabalhar, em se dedicar, em fazer crescer. Ele pensa em ter menos e que o dinheiro dele seja utilizado em prol da comunidade. A noção que eles têm de comunidade lá é bem diferente da nossa, gente. Até pelo modo de formação das nossas cidades, vinham os jesuítas, criavam uma igrejinha no meio, que foi o caso de Florianópolis, uma cidade com 400 e quase 500 anos de existência, bem mais antiga aqui do que as cidades mineiras até, menos Mariana e Ouro Preto talvez, mas Mariana e Ouro Preto foram assim, iniciava com uma igrejinha, de lá a gente ia criando. A igreja, ela tinha um papel central. Belo Horizonte não tem, né, a catedral, mas em qualquer cidade, Rio, São Paulo, Catedral da Sé, Candelária, as cidades iniciaram ali. Os marcos históricos das cidades brasileiras, Salvador, são as catedrais. E a igreja, ela tinha um poder muito forte de vida sobre as pessoas. Enquanto lá, eles já estavam com templos humildes, não eram ostensivos. Hoje nós temos templos evangélicos muito grandes, mas na época não existia isso. Os novos pregadores evangélicos, protestantes, eles não usavam taças de ouro, eles não usavam joias ou roupas. E ainda mais, Lutero foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia. Vocês sabiam disso? A Bíblia não era traduzida, poucas pessoas liam a Bíblia, mas a Bíblia, eles eram obrigados a assistir a missa diariamente. Em algumas cidades europeias, sob pena de morte, sob pena de ser levado à Inquisição, ser chamado de herege, você não entendia nada. A missa era rezada de costas para o povo em latim, só que o povo não falava latim, o povo falava a linguagem popular. Lutero foi o primeiro a falar, não, eu vou traduzir a Bíblia. Começou a espalhar a Bíblia pela Europa, pela Alemanha inteira. Isso foi muito bacana. E esse processo de desencantamento, intelectualização e racionalização do mundo. E na sociedade, grande parte da vida social havia sido reduzida à lógica racional. Esse desencantamento que eu estou tanto insistindo com vocês. A racionalização, a modernidade construiu-se em meio a conflitos ideológicos da razão objetiva e instrumental. O pensamento humano começa a caminhar justamente para isso. O protestante, quando ele perde o apoio da salvação por meio da confissão, ele tem que se apegar a alguma coisa e ele se apega mais ao pensamento científico. Há grandes nomes da ciência em Portugal, Espanha, Itália, países católicos até hoje, mas a verdadeira ciência foi produzida na França, na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra e nos países nórdicos, nos países de denominação majoritária protestante. Eles eram mais libertos para pensar e realizar as coisas em relação aos católicos naquela época. Eles se desencantaram muito mais rápido do que o restante. Pois não? Claro, perdão, agora. Vai para o tal do Blackboard. Tá tudo... Gente, eu estou com os arquivos em PDF, posso mandar para o e-mail? Agora até, não tem nenhum problema, isso aí é para vocês. Tá? Então, inclusive, os textos vão vir. Eu só estou tentando ver os textos bem legais e botar todos até de uma vez. Até uma avaliação, acho que em breve, né? Vocês olharam o cronograma de vocês, quando é a avaliação? Assunto chato, né? Mas alguém tinha que falar. Eu não sei, porque tem um cronograma que eu montei e mandei. Não sei se a faculdade vai seguir e tal, vamos ver. Mas a gente vai conversar bastante sobre, até a avaliação dá tempo de rever muita coisa. Não, não, pode anotar com calma. Eu vou dar um jeito de chegar em vocês. Se eu for o caso, eu mando direto para esse e-mail aí, né? Vai para todo mundo. Eu não tenho WhatsApp, vocês sabem. Eu me libertei. Tive até crise de abstinência, mas eu enchi o saco, já sabe. Graças a Deus, nessa eleição, eu não tinha WhatsApp. Gente, como é ser feliz, né? Eu era muito mais feliz do que vocês. Pô, Porque assim, aquela brigalhada, todo mundo discutindo, o Gustavo não sabia nem o que estava acontecendo. Sabia que era Haddad e Bolsonaro e olha lá. Porque você fica ali, o mundo hoje é no WhatsApp. Seleção eu achei muito bacana, sociologicamente falando. Eu vi os meus sogros, que são pessoas de 75, 70. Pela primeira vez eles foram lá em casa esse período, de outubro, eles não ligaram a televisão mais. Eles não viram mais propaganda eleitoral. Eles estavam só no WhatsApp, eles votaram pelo WhatsApp. Isso foi o que aconteceu. Um fenômeno sociológico muito legal, gente. Que isso? Pela primeira vez, isso vai mudar as eleições daqui para frente. Isso eu achei muito positivo. E Gemidão, né? Que eu tenho especial apreço por ele. Toda vez que eu caí publicamente, eu, para não ficar feio, eu me divirto. Já aconteceu a audiência gravada, está gravando a audiência, e eu tô lá. Daí o cara manda. E ele, eu tenho um amigo que é pernicioso. Ele sabe onde dói. Ele vai lá. Ele mandou, Gustavo, olha só que áudio interessante, botou o nome do professor, negócio, que ele sabia que ia clicar, e na hora, pá. E para piorar, ele começa sempre baixo, você vai lá, aumenta o volume, de repente vem. Daí, vem com tudo. Pô, fila de banco, eu já peguei gemidão, é bacana demais, você tá lá e pega, ah, a agonia do cara para desligar, é, não, eu acho, adoro. Gente, teoria da ação social é um dos principais fundamentos. Eu vou ser bastante sincero, não é algo tão simples de entender. Explicando de forma muito clara, porque eu fui entender assim também, não só, né, eu estou tentando explicar para vocês, porque eu dominei de outra forma, não. Ação social para Weber, como a gente falou lá na primeira aula, sobre a... Por que estamos aqui? A sociedade de fora para dentro. Weber fala que é o oposto, que é de dentro para fora. A ação social é importante, válida e presta para a sociologia quando direcionada conscientemente a outra pessoa. O caso de duas pessoas andando na rua, uma vai desviar o caminho justamente porque ela sabe que a outra vem em sua direção. Isso seria equivalente a uma ação social. Há vários tipos de ação social. Tem o conceito de ação social ideal e a gente não vai precisar entrar nisso. Eu acredito que seja em excesso. Não temos tanto tempo, é uma aula para Weber. E a teoria dele, de Weber, influenciou não só o direito, mas a economia e principalmente a administração. É um dos principais teóricos, tem muita coisa interessante para falar, para a gente estudar. Mas eu vou apenas pegar aqui o detalhe do que seria uma ação social. Ela organiza a atividade dos indivíduos sociais. Como nós vimos também, fomos de 3,5, 3,8 milhões de anos de australopitecos, nem bípedes, para homo sapiens, os homens que pensam, desenvolvidos. Fomos de uma sociedade de 150 pessoas que conseguiam conviver, porque elas tinham limitação cognitiva de linguagem, elas não conseguiam se comunicar de forma clara e nem armazenar informação. É como aquela ordem que você dá, por exemplo, para marido, que você manda ele fazer alguma coisa e ele esquece. Era como era a sociedade naquela época. Você não lembrava muito mais do que 2 dias do que acontecia. A gente tinha uma limitação cognitiva. E, de repente, a gente consegue ter uma sociedade de 7 bilhões de pessoas. Isso por meio de uma organização dessas atividades. Por meio de responsabilidade de indivíduos associadas a regras e normas, servindo como meios para os fins servidos pela burocracia, que é o próximo tema, que também é fundamental, é um pouco mais importante para a gente. A ação social, então, é na medida em que, em virtude do significado subjetivo, ela é ligada pelo indivíduo atuante, leva em conta o comportamento dos outros e, portanto, orienta-se em seu curso. Essa dimensão subjetiva que é o grande ponto-chave da teoria weberiana. Para ele, o que importa é o significado que você dá àquela ação que você pratica. Isso é puramente weberiano. Isso é o entendimento de que vem de dentro do indivíduo, essa mudança de ideais, a forma como a sociedade conseguiu mudar foi por meio de ações sociais organizadas, que foram iniciadas de forma íntima, dentro da própria pessoa. Eu vou deixar um pouquinho para vocês, quem quiser anotar, pode deixar. Ficou muita informação, né? Essa é uma leitura um pouco mais até muito importante para a de administração, gente. Essa questão da ação social. Para a gente aqui, a burocracia é um conceito weberiano um pouco mais importante. Isso vai estar para vocês, tá? esses slides. Irei mandar hoje ainda, se for o caso, em PDF para todo mundo. Vocês vão ter isso aí, podem imprimir, copiar, fazer o que vocês quiserem, tá bom? Se quiser, posso até mandar em PPTX, mas deixa eu mandar em PDF também, que tanto faz para mim, tá bom? Posso passar? Teoria da ação social. Isso aqui eu vou passar, gente. Eu até coloquei esse trecho da aula. Ela pode ser influenciada por uma ação do passado, ela pressupõe a existência de um outro indivíduo e alguma ação por ele, como a gente já falou. Apenas esse item 3 que eu gostaria de destacar, que é a necessidade de significado subjetivo. Significados subjetivos que os atores humanos atribuem às suas ações, em suas orientações mútuas, dentro de contextos sócio-históricos específicos. Muito complexa a frase. Vários conceitos aí dentro, que a gente pode sublinhar, estudar cada um deles e levaríamos alguma aula. Por isso, vamos deixar para ficar com essa noção de que a ação humana social, quando o indivíduo a ela atribui um significado subjetivo. Com licença, eu vou passar, tá, gente? Depois vocês vão ter acesso a isso aí. E temos uma principal que, para nós, tem um interesse um pouco maior na sociologia jurídica, que é justamente a lei como uma ação social. Essa produção, eu coloquei uma tela proposital, a lei e seu povo, são legisladores nessa peruca. Tinha, na época do Orkut, uma pena que não existe mais, uma campanha, um abaixo-assinado pela volta de peruca nos tribunais. Eu votei favorável, é claro, porque é um negócio fantástico. A peruca eu acho muito legal. Você já me ajuda a chegar para trabalhar com a roupa dessa? Né? Eu acho bacana demais. Não sei como alguém consegue... Existe até hoje, tá? Então, existe até hoje. Eu já fui no julgamento de peruca. Eu não usei a peruca. É claro que eu estava no povo lá. Eu não consigo entender. Eu não sei por que usam a peruca, mas eles realmente usam. Eles começam de peruca e daí era verão. Então, um advogado sênior, o advogado mais antigo que lá é, na Inglaterra, é barrister e solicitor. É um negócio... O barrister, o cara, para você ter uma ideia, ele se muda por quase que um convento. É um negócio muito bacana. Ele pode ter, ele não tem voto de castidade, não. Mas é um cargo tão alto dentro da realeza que ele vai viver vive uma vida até de austeridade. Vocês não são ricos, não, né? Funcionário público é rico no Brasil, lá fora não existe isso. E eles usam essas perucas durante os julgamentos nas cortes superiores e a justiça da Inglaterra ela é totalmente difusa, gente. Eles têm corte matrimonial, eles têm corte de assistente de trânsito. Não é como se fosse o juizado especial do trânsito. É uma corte independente daquela, um negócio bem diferente. E usa essa peruca. E quando está quente, ele pode pedir para tirar. E o magistrado lá, que senta no meio lá, ele vai dizer se pode ou não pode. Mas é cômico, gente. Como é que você pode levar a sério um negócio? Trabalhar com um troço desse, olhar para você e falar que... A peruca dele. Olha lá. Não, o calor é assim, é cômico, né, pra gente. Mas para eles é uma tradição, um negócio que, pô, eu não entendo. Acho que é para pensar melhor. É um negócio sério. Tem a ver com isso. Quando você bota, você assume uma personalidade, não sei, mais séria. Eu lembro do X-Men, né, o cara bota o capacete, eu não sei. A lei é um tipo de ação social realizada em reconhecimento da expectativa codificada. Lembra a primeira frase que eu coloquei? A lei nada mais é a sanção, a norma, do que uma expectativa de comportamento. A lei é fruto desse entendimento que respeita a racionalidade do comportamento individual. A racionalização só tem dois conceitos interessantes dentro desse processo, que é a generalização e a sistematização. Quando você pensa de forma racional, você tem como pilares do fundamento do seu pensamento ser sempre algo, a lei geral e sistemática, seguindo métodos. A igreja metodista, uma das ordenações protestantes também, vem de metodista, justamente, vem disso, de método. Quanto mais geral e sistematizado, mais racional será o direito. Generalização, novamente, e sistematização. Apenas dar um toque nessa generalização, o julgamento não pode ser ad hoc. E a gente vai pegar o caso do julgamento do Lula, que ocorreu, vocês sabem disso, né, da prisão do Lula, não sei, porque eu sei que vocês são estudantes de direito, eu sei que domingo no almoço provavelmente começam as perguntas, né? Mas por que ele está preso? Mas por que ele está solto? Então vai dar trabalho para vocês responder isso na vida de vocês. Boa noite. Tá? Como estudante de direito, depois advogados, vocês vão virar consultores jurídicos de todo mundo, do bairro todo. Então, para explicar o que aconteceu com o Lula, basicamente, porque tem a ver com geralmente isso, a generalização, não pode existir um julgamento ad hoc. Não há tribunal de exceção. E um dos grandes defesas do tribunal de Nuremberg, já ouviram falar, após a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, que nazista não eram os alemães necessariamente, nazista era o partido, alguns, a grande maioria era até filiada, e muitos cometeram crimes horrendos de guerra, mas não eram todos, não. Os que foram lá julgados, o grande defesa era que havia ali um tribunal de exceção. Ou seja, você comete um fato e eu crio um tribunal para te julgar. Mas como eu posso criar um tribunal sobre algo que já ocorreu? Como eu falo agora, por exemplo, que usar camiseta rosa é um crime, preta é um crime, não importa. Mas assim, eu saí de casa não era, e agora é crime. Então tem que existir um princípio básico do direito penal que vocês vão ter. Lei soa crime com base em lei anterior. Senão, qual a segurança que você vai ter jurídica em uma nação, em um país, em que você... Acontece o fato, vamos coibir o fato, como? Criando uma lei para poder coibir o fato. Não na esfera penal. Na esfera civil é diferente, na esfera penal, não. E o caso do Lula, vocês sabem que ele é preso ainda provisoriamente. Nós temos 70% do contingente hoje de presos, eles são provisórios, é uma coisa absurda no nosso Brasil, no nosso país. Infelizmente, a justiça... Eu falo justiça, eu não falo das pessoas do judiciário, eu falo do sistema. Ele é moroso, ele leva tempo para julgar. Então, são 700 e poucos mil presos. Uma parcela expressiva desse número é de gente ainda provisória aguardando julgamento. Lula é um deles. A Constituição é clara em dizer que ninguém será culpado antes do transjulgado da sentença. Certo? Vocês entendem isso. Ninguém pode ser considerado culpado. É a letra da Constituição. Se deu uma interpretação a essa letra dizendo que culpado significa trabalhar com os fatos. Você matou ou não matou? Por que vocês vão estudar que nós temos, só para um pouco de direito para vocês também, nós temos o primeiro grau de jurisdição, o segundo grau de jurisdição. Não há um terceiro grau. Isso aqui não existe. Nós temos tribunais superiores. Dentre eles, nós temos o Supremo, o STJ, se não tem organização judiciária em algum momento. E temos os tribunais estaduais e temos os tribunais federais. Temos a justiça especializada, temos o Tribunal Superior do Trabalho, mas a justiça especializada. Isso aqui, os fatos vão até aqui. Você não consegue levar fatos para isso aqui. Se então eu falei que você é culpado, aqui foi. Se o tribunal falou que você bateu atrás, a culpa é sua, acabou. Eu posso trabalhar aqui de violação à lei federal e violação à Constituição, mas não em relação aos fatos. Bem, no caso do Lula, deram a interpretação de que a Constituição seria clara em dizer que em relação aos fatos não há mais discussão. Então, ele não está sendo considerado culpado, ele já é culpado. Foi a interpretação. Só que tem um negócio que eu tenho uma criatividade muito limitada e para interpretar. Existe um artigo no Código de Processo Penal, que esse artigo já não deixa interpretação. Ele fala que ninguém será preso, salvo por ordem de autoridade competente, em flagrante delito, salvo sentença transitada e julgado. O Código fala 283. Ele fala o artigo, é muito claro. E fala, então, existe uma ação para questionar esse artigo no Supremo. Desde que eu me entendo por gente, desde a minha época de faculdade, depois também trabalhando na carreira, a gente não mandava executar a sentença de segundo grau, esperava os tribunais superiores. Mas era meio controvertido, o Supremo mudou em 2009, voltou a executar, mas nem para todos os casos. E de repente houve a prisão, você sabe, já é a segunda vez que eu falo desse tema aqui, mas é um tema interessante para tratar na sociologia jurídica, um pouquinho mais prático. Ocorreu um pouco disso, essa generalização weberiana ficou um pouco ruída. Como eu não sou de um partido, não sou de outro, não sou de nenhum, eu não falo de forma apaixonada por esse assunto. Falo apaixonada pela cultura, pela academia, mas não pela causa política. A verdade é que houve, sim, uma quebra da generalização da lei. Houve um julgamento ad hoc, talvez? Talvez sim. E a gente sabe que sim. Ninguém é bobo, ninguém é hipócrita para falar que não houve a prisão dele para poder retirar, por exemplo. Não sei se ele seria ganho. Acho, não sei se mereceria estar preso. Não estou nesse mérito. A linguagem aqui é técnica, estou falando para vocês de tecnicismo, estou falando do ponto de vista jurídico. Vocês podem questionar, podem contrariar, não importa, mas lembre-se de utilizar argumentos jurídicos como manipuladores do direito agora que vocês são. Então você ganha uma discussão não dizendo que é vagabundo, tem que morrer ou vai para Cuba, não. Né? A primeira coisa, você começa a defender, vai para Cuba. Eu falei, não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de constitucionalidade do dispositivo legal, você está falando de outra coisa, não estou dizendo disso. Eu estou dizendo, eu sou um acadêmico de direito, eu sei o que eu estou falando para vocês. Talvez tenha ocorrido esse julgamento ad hoc, um julgamento de exceção. Nossa, mas foi bom para o Brasil, foi. Mas lá no final, o último gráfico, hoje é um gráfico triste, é um gráfico de números, mas é um gráfico triste. Em países desenvolvidos, isso não ocorre com frequência. Não ocorre. Na Inglaterra, desde a Carta Magna, lembra do desenho do Rei João? Quando ele fala, eu vou assinar. Eu sou Deus, mas eu assino dizendo que eu posso me submeter à lei dos homens. Quer dizer, eu não posso mudar aquilo que vem sendo decidido. Não importa quem eu seja, a lei impera. A tradução para a Inglaterra, nos Estados Unidos, se chama de Rule of Law. Aqui chamam isso de Estado Democrático de Direito. Eu discordo dessa tradução. Quem sou eu para discordar de alguma coisa? Mas eu me permito discordar. Rule of Law é império da lei. Regra da lei. Rule, regra. Of the law, lei. Estado Democrático de Direito é algo muito mais abrangente. É um conceito totalmente diferenciado. Nós não temos o conceito de Rule of Law no Brasil. No Brasil, a nossa cultura, a gente recebe uma multa de trânsito, a gente estava com excesso de velocidade, a gente recorre, porque a gente não quer pagar. Né? Eu estava num casamento até de um colega do fórum, e lá tem um suíço, estava um suíço no casamento, falando português com sotaque suíço, que deixa mais engraçado, parece até pegadinha essas coisas, é um barato. E o velhinho estava contando para mim que, também olha só a ideia deles, né? Eles trazem o suíço para cá e botam numa estrada, acho que no interior da Bahia, para chegar numa praia lá. E ele falou para mim que ele quase morreu, tá? Ele presenciou uma ultrapassagem pelo acostamento, algo nada demais para o brasileiro. Mas ele falou, Gustavo, entenda o seguinte, para mim, eu tenho, sei lá, 70 anos de idade, eu nunca vi isso na minha vida. Na Suíça você nunca vai ver uma cena dessa na sua vida. Nenhum suíço nunca vai fazer, salvo se ele tiver uma situação de filme, nem assim, nem ladrão lá fazer esse tipo de coisa. Ele viu aquilo e ele estava apavorado, achou que ele ia morrer e tal. Eu falei, olha, é porque assim, aqui o negócio, a música aqui é mais ou menos nesse ritmo, né? Assim, o brasileiro, a gente tem muito essa cultura de não seguir essas normas, é algo nosso. Eu sou brasileiro, tá, gente? A propósito, passaporte é brasileiro, família brasileira, descendente brasileiro. Falo porque eu sou daqui, mas é verdade, não é verdade, gente? Eu nunca vi ninguém, eu paro para ver sinal de trânsito, assim. São experiências de observação, mas a sociologia você aprende por observação. Eu nunca vi ninguém respeitar sinal de trânsito em Belo Horizonte. Eu sou de Florianópolis, também não respeita lá da mesma forma? Claro que não. Eu nunca vi. Algumas cidades mineiras respeitam, Viçosa respeita, eu morei em Viçosa um período. Por algum motivo lá todo mundo para no sinal de trânsito. Brasília parece que respeita. E uma cidade, eu acho que Poços de Caldas respeita. Tem umas cidades que... Mas Belo Horizonte, ninguém respeita. Eu não respeito e vocês também não. É a forma de ser, é a forma como a gente é. E a sistematização, que também é uma parte importante do direito, o interrelacionamento de todas as proposições jurídicas obtidas mediante análise que forma entre si um sistema de regras. Vamos lembrar do logicamente claro, sem contradições e sem anomias, sem lacunas. Temos que ser sistemáticos na formulação da regra e da norma, para que o seu desconhecimento não possa ser utilizado como forma de defesa, como existe, inclusive, no Código, Lei de Introdução ao Código Civil. Ainda agora falando da burocracia, que a burocracia ela é justamente bureau vem de escritório no francês. A burocracia ela sistematiza, ela praticamente condensa tudo que a gente viu até agora. Ela é o reflexo, o meio e a forma pelo qual o direito consegue se impor. Pelo qual, nessa sociedade nova, capitalista, racional, mecânica, nós conseguimos impor a nossa vontade. Não impomos mais pela tradição, como eu falei para vocês. Não é o rei supremo, o senhor, que vem aqui e fala que, a partir de hoje, todos poderão andar armados e todos poderão ter direito a uma arma de fogo. Não é assim. Um presidente eleito democraticamente submete um projeto de lei por meios burocráticos para se chegar até uma pacificação social, até que a lei atinja a todos e a todos sirva para alguma coisa. Então, nós saímos desse processo de desencantamento que tínhamos naquele período anterior à reforma, para o processo de racionalização. E a burocracia é o meio utilizado para a dominação e para pacificação, para o controle social. Eu controlo 3 milhões de pessoas vivendo por meio de institutos, vamos ver em Foucault, panópticos, institutos repressores, mas também institutos simplesmente organizadores, como o Detran, como o INSS, como outras autarquias públicas, como outras repartições públicas, como o próprio fórum. Você resolve problemas, você é chamado por meio de um processo sistemático e racional. Você se apresenta à porta, você tira uma ficha, você é atendido, você é encaminhado para a sala de audiência e o magistrado, quando atua, o promotor, da mesma forma, seguindo ritos previamente estabelecidos, sempre ritos legais, com base em legalidade. A burocracia ela é baseada, então, na racionalidade. Os meios devem ser analisados e estabelecidos de maneira totalmente formal e impessoal. E o grande foco de Weber vem na eficiência dessas organizações. Organizações eficientes são organizações que controlam, que chegam a todos os organizados, todas as pessoas destinadas a receber aquele controle, e o faz de forma sistemática e racional, formal e impessoal. Isso vai, vocês vão usar lá no direito administrativo, quando você estudar os princípios do direito administrativo. E um deles, justamente, é a impessoalidade. Desculpem, já era desde 88, mas apenas em meados de 2008, 2009, que o CNJ resolveu não mais permitir que você contratasse parentes no judiciário. Algo que nós levamos 2009, gente, não faz muito tempo. Até lá, você contratava sua namorada, sua amante, o seu amante, para, por exemplo, trabalhar no fórum com um bom salário, e muitas vezes não trabalhava. E depois que proibiram você contratar a pessoa, você contratava a do outro, e o outro contratava o seu para poder fazer um nepotismo cruzado. Você virava, aquilo ali eram verdadeiros feudos. Trabalhava marido, esposa, filho, cunhada, todo mundo, junto. Por quê? Porque não havia, não havia observância dessa impessoalidade, que já estava na Constituição desde aquela época, desde a sua origem, mas mesmo assim não era muito respeitada. E hoje é um dos grandes problemas ainda em impessoalidade no serviço público e na política brasileira. Ele destacou a importância da burocratização nas sociedades capitalistas modernas e organizadas, com foco, claro, na eficiência, tratando de dois princípios basilares, que é o tipicamente racional e capitalista. Teve como embrião um conjunto de normas morais da chamada ética protestante, como nós vimos até agora. Está até esse bilhete final. Alguém não queria parar? Não? Posso lá? Teoria burocrática de Weber ainda, para a gente poder, já está bem encerrando, gente, está bem no final. O poder para Weber seria toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências. Esse poder tem como sujeito, agente, o controle. Exercemos poder por meio do controle social. E a burocracia e o sistema jurídico, está errado ali, desculpem, são meios de concretização disso, como eu falei. Você vai conseguir alterar, controlar e pacificar por meio desse processo burocrático. Temos três tipos de poder. Tradicional, aquele que a gente já falou. O carismático é o grande líder. Talvez o mundo esteja caminhando um pouco para isso novamente, porque figuras carismáticas estavam um pouco afastadas da história mundial. As democracias ocidentais há muito que não viam o surgimento de grandes líderes. Temos países como os Estados Unidos da América, Brasil, por que não? Temos a Hungria, temos a própria Inglaterra, de certa forma, Theresa May também. Na Alemanha, Angela Merkel, temos grandes nomes na política, como nunca há muitas décadas a gente não via. Então a gente questiona um pouco até que ponto a gente não está retornando, retrocedendo um pouco nesse exercício do poder. E por fim, o poder legal, noção de legalidade, faria aquilo que está pré-estabelecido, lembrando da Carta Magna. A teoria burocrática ainda, a burocracia seria um sistema de organização de grandes grupos sociais, já falamos disso. Regras e procedimentos gerais de aplicação uniforme, a lei vale para todos. Tem até o filme da Polícia, vocês viram o filme da Polícia Federal? A lei vale para todos, não sei o quê. Eu não consigo ver filme assim, acho que eu... A gente já trabalha nisso, eu não aguento, eu quero ver outra coisa, Pokémon, não sei. Atualmente eu vejo Macho e Urso, eu vi Lego 1000, vi 2, fantástico filme, adorei. Centralização política. Objetivo a racionalização, eficácia e centralização política do poder moderno. É claro, eu vou concentrar o poder e a força em um órgão específico, que é o Estado. Weber analisou a burocratização das sociedades modernas com apreensão. Ele temia pela concentração. Eu falei, Weber, em um determinado momento da vida, ele fica muito doente, ele quase morre, e quando ele retorna... aqui, gente. Ainda tem tempo. Quando ele retorna, ele vê que ele pode ter criado um monstro. Sabe que Oppenheimer, que foi um dos cientistas alemães que produziu, um dos responsáveis pelo projeto Manhattan, que construiu a primeira bomba de reação atômica no mundo, explodiu em 1945, em julho, testada, e depois, em agosto, na primeira cidade de Hiroshima, depois em Nagasaki. Oppenheimer e o próprio Einstein, no fim de vida, deixaram mensagens e formas de se manifestar, escrevendo de que estariam decepcionados com a origem do trabalho. Eles iniciaram aquilo. E depois ele vê que ele criou um monstro, na verdade. Weber, guardado as devidas proporções, ele começa a se preocupar com o futuro da teoria dele, com o futuro da sociedade moderna. Até onde a gente chegaria, até onde não haveria uma ameaça à democracia liberal e às liberdades individuais. Eu vou botar aqui, eu não sei se vocês vão conseguir um dia assistir isso aqui. Eu não sei, eu vou tentar ver Netflix, eu não sei. É um filme chamado 1984. George Orwell. É um livro, na verdade, um livro pequeno, mas é um filme. É um filme distópico. Distopia vem de sociedade que é lá na frente. Walking Dead. Alguém viu Walking Dead aqui? Ninguém vê The Walking Dead? Eu vejo. Gostava. Walking Dead. O mundo acaba, a sociedade não mais existe, nós temos um mundo totalmente diferente. Geralmente, em todas as obras literárias que nós temos hoje, quando falam de um mundo distópico, eles falam de um mundo ruim. Eu não vi nenhum filme que fala do futuro dizendo que algo é tudo muito bom. Geralmente, as previsões são ruins. Não sei se é pela licença literária que eles chamam ou se realmente lá na frente a coisa vai ser ruim. Mas o 1984 fala de uma sociedade capitalista, a gente não sabe direito a formação econômica deles, mas eles são uma sociedade totalitária, em que você nasce e você morre vivendo à sombra de um grande líder. Você não tem liberdade individual, você é submetido à tortura se pensa diferente do grupo. Como se fosse The Wall, do Pink Floyd, algo parecido. Você tem um regime totalitário atuando no seu íntimo. Você tem a perda absoluta de liberdades individuais e o fim da democracia liberal. E você é apenas uma parte disso. É um filme bastante interessante para quem quiser assistir. Eu recomendo com um olhar sociológico. A reflexão final, que eu falei, esse gráfico é um gráfico até relativamente triste. Ele trata de uma correlação entre o IDH, que no caso é o Índice de Desenvolvimento Humano, e a religião em 33 países. Foi um estudo realizado e publicado no Jornal Europeu de Personalidade, perdão, aqui não tem um point. Daí não dá. Que isso, gente? Espera aí. Não, deixa para lá. Está ali bem marcado. Quanto mais para o alto, mais religioso. Quanto mais para baixo, menos. Quanto mais para cá, mais desenvolvido. E por aí você começa a entender um pouco onde nós temos a maior concentração de nações desenvolvidas. Aqui. Justamente elas são as nações onde a religião menos possui influência. Suíça, Dinamarca, Noruega, Países Baixos, Holanda, Suécia, Áustria, Bélgica, Finlândia, esse aqui é um dos mais desenvolvidos do mundo, Croácia, o México está aqui, eu não entendi. O México. Eu sempre tinha uma visão do México como um país muito religioso, mas pelo jeito não são tão religiosos. Os Estados Unidos da América, inclusive, altamente religioso, contudo, muito desenvolvido. E aqui é a Noruega como sendo talvez o mais desenvolvido de todos e um dos menos religiosos. A reflexão é, seria a religião responsável pelo não desenvolvimento de alguns países? Se a gente pegar números e dados, sim. Eu não sei se eles são correlacionados. A gente pode pegar dois dados e inventar uma correlação entre eles. O número de cadeiras verdes e o número de alunos em sala de aula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles podem ter uma correlação estatística. Mas, é um fato, a ciência, a produção econômica do mundo e o dinheiro está em países não religiosos. E nós não somos bem um país tão religioso no Brasil. Nós somos um país com altíssima religiosidade, mas nós somos um Estado laico. No Brasil ainda você não é obrigado a ter uma religião, como por exemplo na República Islâmica do Irã, onde você não tem opção de religião, você não tem liberdade religiosa. Lembra daquela música dos Minions lá? Qual é o nome da turma? Não é Bruno Mars, não é outro? Que I'm Happy, do rap. Lembra aquela? I'm happy, because I'm happy. Deve lembrar dessa música. E foi famosa há uns 5 anos, talvez 4 anos. Há 3 jovens dançaram, fizeram um vídeo no YouTube de roupa, dançando de forma muito respeitosa. Eles foram presos no Irã e depois até foram soltos, né? Porque é uma infração religiosa. É um país onde impera a lei da Sharia, que é a lei islâmica. O Irã não é um país árabe, vocês sabem, é um país persa, mas é um país altamente religioso. O Paquistão também. Lá, um dos menos desenvolvidos, um dos mais religiosos. Só tem 33 países aí, gente. Tem muito país que ficaria do lado de lá também. Altamente religioso e quase nada desenvolvido. Geralmente, países islâmicos estariam no alto e atrás. O nível de desenvolvimento nesses locais é muito baixo. Muito baixo. Porém, o PIB, a renda per capita de Catar é uma coisa absurdamente alta. A renda per capita de Omã é uma coisa absurdamente alta. A concentração de riqueza nesses lugares, ela foge de tudo que a gente já viu aqui. Se a gente acha que aqui tem muito um abismo entre rico e pobre, lá é uma coisa que foge de tudo. É uma riqueza, uma fortuna, é o petróleo, né, gente? E fica a nossa relação e a nossa reflexão final para a gente pensar um pouco em relação como o capitalismo se desenvolve, a partir de onde? A partir da ética protestante, a partir da mudança de entendimento dessas pessoas, a partir desse processo de desencantamento, nós então caminhamos para produção de bens, produção de riqueza, que nós chamamos de desenvolvimento. O Brasil, em 2003, começou a investir em causas sociais, como já seguindo a programas que já existiam na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Havia muitos programas sociais, Bolsa Família iniciou em 90 e poucos, antes de Lula pensar em assumir o poder. E quando o PT assumiu, nós tivemos pela primeira vez uma migração maciça de classes sociais. Muitos pobres viraram menos pobres, muito menos pobres viraram de classe média e assim por diante. O Brasil virou um ávido consumidor de veículos, telefones celulares, eletrodomésticos, terrenos. Tivemos investimento maciço em moradia popular, como ocorreu na Europa, em meados da década de 60, onde em muitas cidades periferia de Paris se destruíram aglomerados, favelas, e se construíram vários edifícios, vários conjuntos habitacionais. Países comunistas, isso já foi muito antes, porque moradia era um direito previsto lá e aplicado. E no Brasil nós tivemos essa transformação. Haverá um autor que eu vou colocar meu aqui para a gente, e vai ser uma aula que já tem, vai estar para o programa, que é o Luiz Vacão. Eu já falei que ele trabalha justamente com a sociologia desses locais, dessas periferias e como isso é visto pelo Estado. Isso é muito interessante quando a gente falar de crime. Mas o Brasil, apesar de ter feito esse investimento absurdo em causas sociais, inclusive há indicação, há conversa de um prêmio Nobel para o Lula, vocês sabem disso, em razão disso. Se você conversar hoje com um intelectual europeu, a visão que ele tem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é muito positiva. Eles não veem como um corrupto, eles veem, na verdade, como vítima de um sistema de dominação que conseguiu excluir das eleições. É como ver lá fora. Eu estou falando para quem acompanha periódicos internacionais, como The Economist, como The Guardian e vários outros, geralmente ingleses, tá? Imprensa inglesa, algumas, uma ala da imprensa inglesa ainda é um pouco não ideológica, diferente da americana, que lá nos Estados Unidos, ou você é de um lado, ou você é de outro, na Inglaterra ainda consegue manter. Então, eu gosto de estudar muito a opinião dessas pessoas em relação ao nosso país. Mas o nosso IDH não melhorou em 10 anos. Nosso IDH ficou igual. Nós tivemos uma mudança estatística insignificante. Ou seja, nós criamos consumidores em massa. Nós demos cartões de crédito públicos de até R$5.000 para famílias gastarem eletrodomésticos. Nós movimentamos a economia do país e isso gerou um ciclo de riqueza, mas que se exauriu. De repente o cara começa a ganhar mais, então ele compra o celular, ele troca de celular. E de repente ele começa a ganhar mais, ele bota dinheiro na poupança, ele troca de carro. Pela primeira vez na família, na história das gerações, vai comprar um imóvel próprio, porque ele financia. E os juros são muito baixos. Tivemos o FIES. Tivemos alunos indo para o exterior, uma coisa que eu achei fantástico. Uma vez eu sentei com 3 garotos novos, num churrasco de família, e os garotos tinham voltado da Finlândia. Eles foram para lá com dinheiro público. E eu falei, eu fico tão feliz em pagar imposto e saber que uma parte pequena disso vai para isso. Que brasileiros comuns, sem nenhuma origem, os 3 inclusive de famílias pobres, foram passar um ano na Europa, um na França e 2 na Finlândia. Nossa, que experiência incrível, que coisa boa de pessoas que queiram ir. Acho que o Brasil deveria pagar para essas pessoas irem, como a China paga, como a Arábia Saudita paga, como a Jordânia paga, como vários países pagam para o aluno ir para fora e voltar. E trazer um pouco daquela cultura, daquela experiência. Mas nós não conseguimos avançar no IDH. Existe o PISA, que é o Exame Mundial de Educação, 70 países, nós temos em torno de 195 países no mundo, né, que são reconhecidos. Né, Venezuela daqui a pouco vai deixar de ser, coitada. Mas temos países não reconhecidos, como Palestina, por exemplo. Mas são em torno de 200 países. 70 participam do PISA, que é um exame mundial. O Brasil ocupa a 65ª posição. Nós somos uma das piores educações do planeta. Nós somos. Não talvez nós aqui na FAZE, a gente está falando já, a gente está no nível superior aqui. Eu estou falando da massa. E Brasil é massa. 42% dos brasileiros vivem com menos de R$1.600 por mês. 42%. Não estou falando de uma camada pequena da população. No judiciário, e eu ainda vou, em breve, eu vou voltar a pesquisar esse assunto e vou escrever, o meu doutorado vai ser sobre esse assunto. Porque eu no mestrado não consegui nisso. No doutorado eu vou conseguir, se um dia eu conseguir fazer doutorado. Tem tudo a ver, prisão no Brasil é para pessoas de baixa renda. Isso é uma estatística, a gente tem que trabalhar isso, tem que falar disso, mas isso é um fato. O Brasil é um país de pessoas pobres e nós não conseguimos melhorar, não conseguimos avançar no IDH. E a criminalidade também aumentou, a gente sempre achou, e na sociologia clássica vai dizer que investimento em área social significa redução de criminalidade. E pelo menos, eu vou dizer que eu ainda acredito nisso, eu ainda acredito. Da forma como foi feita, não adiantou. Eu sou bastante empírico e objetivo. Tenho mesmo que partir para o segundo momento. A propósito, esse é o Weber. Eu não botei nenhuma foto dele até agora. Esse é o Max Weber. Ele foi muito fotografado. Na época dele já havia fotografia. Essa é uma caricatura dele, até para a gente poder olhar uma visão menos formal. As fotos de Weber são muito austeras. Pontos importantes da aula que a gente viu, noção de formação do capital por meio da ética protestante. Isso gera um processo de racionalização da nossa sociedade, a modernização, o abandono da tradição, o abandono das causas milagrosas e esotéricas para fins de atuar de forma sistemática, generalizada e racional. Ação social a gente viu e, por fim, nós vimos também alguma definição, pelo menos um miolo do que seria a burocracia. E quem quiser essa aula ouvir depois ou tiver alguma dúvida, botei aí, ó, Spotify, deve ir para lá. É só procurar o que vocês acham. Também no Google Podcast essa aula vai estar lá também. Vamos lá, gente. Alguma dúvida em relação a alguma coisa que foi falada?